Uma das coisas mais legais dessa semana, para algumas pessoas, para mim, por exemplo, não é tanto a prática, mas é o fato de que você está no cotidiano e aí você sabe que tem pessoas, tem pessoas. Daí você olha o horário, tem pessoas, tem pessoas. Acho que pais e mães devem ter isso, assim, o tempo inteiro, né? Mas é interessante se a gente pudesse ter mais isso, assim, né? Independente de ter algum compromisso com as pessoas, ou ser pai, ser mãe, mas a gente guardar essa coisa de sempre que a gente fica imerso na nossa vida, a gente sair e lembrar que tem pessoas, né? Independente de que elas estão esperando por nós ou não. Então a gente vai. A gente acabou de gravar o vídeo de convite para o grupo de estudos que começa em junho. Então também convido vocês. A gente vai estudar o Quando Tudo Se Desfaz. Vai ser muito bom para aprofundar nossa prática. A Pema Chodron é maravilhosa, assim. Então vai ser um baita estudo, um certo sentido. Condensando e convergindo os últimos dois estudos, porque ele é um livro de compaixão e sabedoria juntos, né? Então vai ser bem bom. Acho que a gente vai fazer referência a várias outras coisas também. Então a gente vai mergulhar direto na prática. Eu não vou dar contexto dessa vez, para a gente ter o maior tempo possível. A gente vai fazer duas sessões. A primeira sessão, Shamatha, e aí na segunda sessão, a gente vai usar um pouco da prática que a gente fez de manhã, com foco nos pensamentos. E foco na mente, né, nos eventos mentais e no espaço onde eles surgem, qualquer coisa que possa surgir neles, não só pensamentos, mas impulsos, enfim, a gente vai usar isso para investigar. Então, é claro que, idealmente, se você tivesse num retiro, você faria, vamos supor, os primeiros dias, bastante foco em acalmar a mente. Aí você pode ir balanceando isso em pacificar as relações, de modo que você consiga, sua energia vai se equilibrar. Aí, com esse equilíbrio da energia e não reatividade, fica mais fácil ver. Então, pode ser que no do meio para em diante você comece a colocar mais investigações nesse retiro. E uma das práticas que você tem que treinar antes é a capacidade de ficar diante, por exemplo, do espaço da mente, sem se identificar. Daí fica mais fácil depois de analisar. Ou seja, não analisar no sentido que a gente entende do termo, mas da meditação analítica. Então, a gente vai fazer a prática de hoje bem simples, né? O Mindy Rinpoche, às vezes, ele tem um vídeo dele de 2 minutos dele explicando meditação analítica. Ele diz assim: ah, a gente olha o medo, e daí a gente vê que o medo é composto de quatro partes. Ou seja, tem a respiração de um tipo, tem um pensamento do outro tipo. E aí a gente vê que essas quatro partes, elas nenhuma delas é o medo. Uma é só a respiração de um tipo, outra é só uma memória de um tipo, que a memória surge e cessa. A respiração também é dinâmica. Então, o que que eu estou chamando de síndrome do pânico ou medo e coisas do tipo? Então, ele mostra bem claramente o que que é a análise. A análise é só você olhar, né? Então, mas para olhar a gente precisa ter a habilidade de não ser arrastado. Então, idealmente a gente precisaria de bastante shamatha, mas agora a gente vai como um modo de gerar essa flexibilidade e também essa clareza das várias práticas, a gente já vai pular para essa prática do jeito que a gente conseguir. E então vai ser isso. A gente vai fazer um pouco de shamatha e embarcar na meditação, uma meditação simples de investigação da natureza dos eventos mentais, tá bem? Lembrem sempre de que agora a gente começou um novo tipo de, abriu a porta de uma nova categoria. A gente começou com não meditação, daí a gente começou com shamatha, daí a gente viu um pouquinho das práticas do coração e agora a gente abre a porta das práticas de investigação, de sabedoria, né? Então são essencialmente, se vocês guardarem isso já é maravilhoso, vocês vão reconhecer isso em vários livros, em vários retiros longos, mesmo num retiro de 2 meses do Alan Wallace, você vai falar: ah, ele faz isso por 2 meses, todo dia, de modo muito profundo, mas é isso. Então, é importante guardar, e é importante guardar que é isso que libera. A liberação do sofrimento vem dessa investigação. É quando a gente percebe que os pensamentos não têm base, que a gente começa a ver que eles não têm por que nos fazer sofrer. Porque nada está acontecendo quando eu acho que está. Então, mas para isso eu preciso investigar. Então, a sabedoria é que libera o sofrimento, não o shamatha, tá? Shamatha só acalma a mente, tira a reatividade para enfim a gente ter sabedoria e compaixão, tá? Então isso é para guardar, caso contrário, pode ocorrer, e acontece com muita gente, da gente passar a vida inteira só praticando coisas de shamatha, sem perceber. Tá? Então tem que praticar a meditação analítica, além das práticas do coração também, senão não vai abrir sabedoria, não tem milagre. Então, encontre uma posição confortável. Então, nós estamos em 22 pessoas agora. E antes de embarcar na prática, gere a motivação do jeito que você quiser, via compaixão por você ou por outros, via amor, sonhando a transformação possível. Via alegria, só apreciando qualquer que seja a coisa que você olhar. Gera motivação. E aí, no seu tempo, deixe que o corpo, a respiração e a mente se estabeleçam o seu estado natural. Toma seu tempo para isso, a gente segue um pouco em silêncio. Aí vai percebendo de que naturalmente cada parte do corpo ela se entrega como se derretesse quando você para de tensionar, sustentar alguma coisa. É uma agressão conosco mesmo quando a gente fica tensionado assim. Então solte mais e mais como um ato de bondade. A gente vai seguir em silêncio, e durante todo esse primeiro momento, deixe que parte da sua atenção vá observando a respiração no corpo todo, mas também localize e descanse parte da sua consciência nela mesma. Uma imagem útil para te colocar na prática, depois você solta essa imagem, é uma torre, um farol no litoral. Farol bem alto, com a luz bem acesa. Ela brilha incessantemente no topo, permeando todo o espaço sem limites. A torre tem essa estabilidade, como se fosse a nossa coluna ereta. E aí lá embaixo, as ondas lavam a base dessa torre. Elas vêm e depois se recolhem. Então é como o ar entrando, as ondas chegando e o ar saindo, as ondas se recolhendo. Então veja se você consegue, nos próximos minutos, apenas manter a estabilidade, a vivacidade da sua consciência, como a luz e a torre. E aí parte da sua atenção você ainda sente a respiração, como as ondas lavando a torre na base. Você sente o ritmo da respiração chegando até você, sem nenhum esforço. E ao mesmo tempo você descansa nessa estabilidade. Então essa estabilidade existe mesmo com os movimentos bem soltos, destravados da respiração. Então a gente segue em silêncio. Antes da gente se mover para a próxima prática, o que a investigação precisa não só de relaxamento, mas de uma mente precisa, aguda, penetrante. Então, deixe agora que o grande foco, onde você repousa a sua consciência, seja a sua própria consciência. Você ainda sente o corpo inteiro relaxando, respirando, mas deixe que seus olhos se abram, repouse no espaço à frente, sem focar em nenhum objeto, bem espalhado, sem limites. E apenas descanse nesse brilho mais íntimo. Essa consciência, ela é capaz de ver uma coisa ou outra. Então, ela não é uma coisa específica. Ela é capaz de pensar isso ou aquilo, então ela não é um pensamento. Ela é capaz de ver diferentes cores, então ela não tem uma cor. Mas ela é capaz de ver. Ela é conhecedora, iluminadora. Então, descanse esse brilho que normalmente você direciona para tudo que é lado, inverta isso, descanse ele nele mesmo. Em vez de se interessar pelo que surge na consciência, as sensações táteis, aparências visuais, sons, e se interessa pela consciência que vê e nota isso tudo. Só descanse a consciência na sua base, ampliando e espalhando essa qualidade de vivacidade, espaço, despertar. Você não precisa travar a respiração. Deixa bem solto, sem mexer na respiração. Note como você não consegue desligar esse brilho. Então ele te sustenta. E agora use esse brilho. Agora a gente começa a passar para outra parte, outro tipo de prática, não mais visando a estabilidade, mas a curiosidade, descobertas em relação aos fenômenos. Ilumine o espaço da sua mente, como se você estivesse olhando um filme. E mantenha, lembre sempre de fazer isso de olhos abertos. Fique aberta, sem nenhum esforço, para qualquer que seja o pensamento que surja, uma lembrança, um flash disso ou daquilo. E se você tiver de novo dificuldade em localizar, gere uma figura geométrica, como um círculo, gere uma palavra, ou lembre do que você fez ontem. Ou pense, que dia é hoje? E assim que você notar esse evento mental surgindo, é aí que você foca. Então, normalmente a gente só responde aos que surgem na nossa mente. Ou se sente atormentado. Lembra quantas vezes você não se sentiu atormentada pelo que surgia na mente? O quanto as pessoas não reclamam, ah, isso e aquilo. Eu não paro de pensar isso, ou pensamentos obsessivos, ruminantes. Mas a gente nunca de fato olha só, sem reagir. Então, como um ato realmente novo, experimente agora olhar e investigar. Assim que um pensamento surgir, se ele é alguma coisa, investigue de onde ele surgiu. As coisas não surgem do nada. Então, assim que um pensamento surgir, investigue de onde ele surgiu. Se ele cessar, e assim que surgir outro, logo que ele surgir, investigue de onde ele surgiu. Aí não pense sobre isso, apenas olhe, como se você estivesse olhando de fato um lugar assim, só que você está olhando a sua mente. Então olhe o mais diretamente possível, em vez de pensar e gerar conclusões. Olhe como uma criança interessada. De onde ele surgiu? Sim, eu pensei, hoje é quarta-feira, mas onde está? Onde, como é que eu tive esse pensamento? Onde ele surgiu? E aí investigue. A gente vai seguir um pouco em silêncio, mas investigue se ele surgiu de alguma parte do corpo. Não gere nenhuma conclusão. Investigue se ele surgiu da sua mente. O que você está se referindo? É alguma coisa que fica dentro da cabeça? É à esquerda? É à direita? Investigue onde, de onde ele surge. E você pode também, junto disso, investigar onde ele está enquanto ele está presente. Onde ele está? Eu sou capaz de pensar e contar uma história a partir dele, mas onde ele está? A gente segue um pouco em silêncio. Você pode usar qualquer pensamento que surgir, só fique aberto. Para os pensamentos serem capazes de nos afligir, eles têm que ser alguma coisa. E se eles forem alguma coisa, você consegue localizar de onde eles vêm e onde eles estão. Então, quando eles surgem, qualquer que seja o pensamento, a formação mental, imagem, veja se ele tem limites claros. Ou se ele se confunde com o espaço da sua mente. Ele tem alguma forma específica? E se ele tem, essa forma é fixa, imutável? Coisas que existem não somem do nada. Então, como pode você ter pensado uma coisa e aí do nada, para onde foi esse pensamento? Se surgirem emoções, você pode também praticar com isso, mas agora a gente está focando primeiro em eventos mais simples, meros pensamentos. E se você concluir, o pensamento surgiu na minha mente, no espaço da minha mente, ao que você se refere? Isso são conceitos. Até mesmo o conceito de pensamento se refere ao que exatamente na sua experiência mais direta, agora, presente. Onde está esse pensamento? Às vezes a gente fala, eu tenho vários pensamentos, eu estou pensando demais. Ou minha mente é muito isso ou muito aquilo. Ao que você se refere ao dizer muitos pensamentos na minha mente? Onde? Então investigue com toda a curiosidade, rastreando o espaço da sua mente e vendo se você realmente encontra de onde surgem os pensamentos, onde eles estão e para onde eles vão. Quando eles somem. Então, a gente segue um pouco mais em silêncio. Então, normalmente, na mente usual, no cotidiano, a gente acredita na solidez de pensamentos, emoções, lembranças. A gente não fala, olha, surgiu uma lembrança insubstancial na minha mente. A gente fala do nosso passado. Então, a gente conclui a existência. Talvez quando a gente pratique agora, investigando, a gente se apresse e conclua que não existe. Isso é um outro extremo. O fim disso é o niilismo, uma sensação que nada tem substância, nada vale a pena, nada tem sentido. Não vale nem a pena pensar, escrever, sonhar. Então, esse é o fim desse processo. Então, em vez de cair numa conclusão de que existe, ou cair numa conclusão de que não existe, descanse agora, apenas relaxe diante da possibilidade que parece paradoxal. Dos pensamentos aparecerem, porque a gente pode escrever, falar, contar, lembrar, chorar. Os pensamentos podem mexer no nosso corpo inteiro, pode mudar o mundo, uma ideia. Então descanse sabendo que eles aparecem, mas assim que você investiga, eles não estão lá. Então descanse. Esse aparente paradoxo da natureza da sua mente e da realidade. Só relaxe. Nessa incapacidade de concluir algo. Só descanse a mente. Então a gente está em 20 pessoas. Eu queria deixar uma sugestão de vocês não fazerem essa prática de modo formal. Ou seja, quando vocês sentarem em silêncio, eu sugiro que vocês pratiquem muito shamatha e quatro qualidades incomensuráveis. Essa é uma recomendação sem contraindicações. Agora, quando vocês quiserem fazer essa prática de investigação, minha sugestão é fazer no cotidiano, porque aí é mais sem erro. Se vocês fizerem de modo formal, é muito provável que vocês vão só pensar, só ficar com a mente discursiva enlouquecida. E aí gerar várias conclusões que vão só atrapalhar. Então, eu sugiro que vocês realmente lembrem, eu preciso realmente baixar a discursividade da minha mente muito mais do que eu acho e abrir meu coração. E aí essa prática de investigação que a gente faz de modo muito curto, mas a gente fez de um modo tradicional, ela é boa de fazer no cotidiano. Então, de vez em quando no cotidiano você pode se perguntar, eu tô com a me... eu tô, eu, por exemplo, se vocês se pegarem pensando, ah, minha mente está cheia de pensamentos nesse momento. Ahá, onde eles estão? Aí você olha a parede, olha a bochecha, olha para dentro, olha para fora e vê se vocês encontrem. O que que vocês querem dizer com muitos pensamentos? Ou minha mente está muito agitada. Daí você para e vê. O que que eu me refiro com agitada? O que que está agitada? Minha mente. Mas o que que eu estou me referindo? Ah, meu corpo. Ou esse pensamento, depois esse pensamento. Mas o que que é agitação? Agitação é um conceito. Então vocês vão ver que várias coisas são conceitos. Por isso que isso leva o Lama Santen, por exemplo, num vídeo recente que eu vi, o Lama disse assim: a gente tem que duvidar da depressão. Por quê? Porque a depressão é um conceito, entende? Por mais que a gente fale, não, existe sim uma experiência que a gente pode chamar de depressão, claro. Mas é muito importante, se vocês quiserem se liberar do sofrimento, fazer essa investigação que realmente vê que aquilo não é o caso, não tem base. Então, isso é muito liberador, vocês perceberem que os pensamentos aparecem, porque eu falo sobre eles. Não é o caso que eles não existem, eles aparecem, mas eles não estão lá. Assim que eu vou ver o que que eles são como miragens, assim, eu não consigo pegar. É muito interessante que a gente se aflige por coisas que não existem. Então, isso é a graça da sabedoria, né? Então, quem quiser comentar alguma coisa, tem 5 minutinhos para não tomar muito tempo de vocês. Tá aberto. Acho que agora vocês conseguem desmutar. Eu não fiz o lance de mutar fixo geral. Alguém quer comentar algo? Vocês conseguem, praticar no cotidiano isso? Vocês se veem capazes assim? Tudo bem, eu posso sempre respirar tranquilo. E aí, de vez em quando eu tiver uma conclusão, fazer uma perguntinha dessa que é maravilhosa. Vocês conseguem? Tá claro isso, assim como eu perguntar, essa mente investigativa?
Gustavo,
Oi, Renato.
só queria fazer um relato breve aqui, né?
Pode
Hoje
fazer.
eu acordei meio rápido, né? Tive que sair caminhando de aula. Aí eu tava com os meus materiais indo pra sala, né? Caminhando assim. Super bonito, sabe? Aí eu pensei, nossa, eu tô indo pra aula todo meio torto, assim. Aí eu pensei, não, acho que eu vou praticar rapidinho aqui. Aí eu parei, olhei pro caminho e falei, nossa, aqui tem um monte de árvore bonita, né? Mega limpo. Aí eu olhei pra árvore, aí eu já pratiquei isso aí, sem saber, né? Onde é que tá a árvore, né? Não existe árvore. Aí eu já olhei assim, nossa, onde é que tá o cansaço, né? O que é o cansaço, né? Tipo assim, essa visão de. Essa prática de amplidão, né? De transbordar o seu próprio corpo, né? Tipo assim, a gente imaginar que nós somos só nosso próprio corpo e nossas sensações físicas, né? E mentais, ela é muito libertadora, né? Porque. Quando você se vê não só como suas sensações, mas é como tudo que existe, né? E todas as relações, as coisas que você vê, né? É você, é todas essas coisas, né? Quando você consegue perceber que você é todas essas coisas, né? Você se vê mais livre dessas agonias que vão surgindo, né? Era só um relato breve mesmo.
É isso mesmo, isso é o Shantideva, né? Ele dizia que nunca uma mão ela briga com a outra, né? Por exemplo, né? Você precisa tirar uma sujeira de uma mão, daí a mão não fala assim, ó, eu vou tirar, mas assim, meu trabalho é tiradora de sujeira, então eu cobro por hora, né? Igual a gente faz uns com os outros, de humanos, né? Então é assim, então se você vai me contratar, daí a mão diz assim, vou, né? Então tá bom, então agora você me deve, né? Então, isso não. Isso não funciona, né? O Shantideva diz assim, isso não faz sentido. Então, assim, também, quando a gente olha para o outro ser, a gente deveria ter essa mesma naturalidade, né? De fazer assim uns com os outros. Ele diz assim, assim também nós somos um grande corpo, né? Mas não é simples isso, porque essa não dualidade, ela é iluminação, ela não é tão rápida assim de chegar. Mas a gente começa a ter flashes disso, né? Nossa mente, ela vai. Por exemplo, uma chave que eu acho, que eu tenho contemplado recentemente, é entender que a mente é um mundo vivido. A mente não é alguma coisa que está dentro da cabeça. Então a mente é todas as coisas, todo lugar onde as experiências acontecem. Então ela inclui o. Não significa que você tenha uma mente grande, não é isso. Mas é que todas as coisas acontecem de modo inseparável da mente. Então a mente, ela, no certo sentido, é o mundo vivido. Quando você está bem, as coisas estão bem. E quando você está mal, tudo fica mal. Então a gente consegue entender que a mente, ela está permeando as experiências todas, né? Sem gerar um conceito disso, do tipo mente coletiva e todos somos um, não gera um, sem gerar essa ir para essa nova autoajuda, nova era, assim. Mas uma coisa mais assim misteriosa, né? Então essas práticas de contemplação que a gente está fazendo, elas quebram um pouco as certezas que a gente tem, sabe? Por exemplo, um filósofo, um psicólogo mais usual do jeito que a gente concebe, assim. Ele vai falar o que que você quer dizer, né? O Spinoza falou isso, né? Por que que você está perguntando isso? Isso é uma pergunta que você tem que definir. Ele vai olhar de modo discursivo. E a gente está querendo ver a experiência direta, né? Então, para algumas pessoas isso não existe. Você pode falar para elas várias vezes assim, ela não faz ideia o que você quer dizer. Você fala assim, ué, tá na minha mente, né? A gente trabalha só com conceitos, né? Então é muito difícil chegar nessa curiosidade de perguntar. A pessoa fala, ah, eu estou ansiosa. Você fala, mas o que é ansiedade? A pessoa, ansiedade, olha, é uma definição. É difícil dela entender que a gente está buscando a experiência direta da ansiedade, de que não tem um ser que chama ansiedade, né? Nenhuma coisa fixa que fica no armário dela que chama ansiedade. E então ela não encontra ansiedade assim que ela se dispõe ou se ousa a buscar por isso. E pessoal, é muito legal não encontrar pensamentos. Tenho mais essa curiosidade. A gente acha super que tem pensamentos, não é? Ah, os pensamentos me atrapalham na em shamatha. Ah, os pensamentos isso, pensamentos aquilo. Eu tive uma ideia, ou sonhei isso, sonhei aquilo. Cadê, né? Cadê? A gente pode falar daquilo, mas assim, eu tô falando do quê? Aí quando se fala, mas peraí, eu tô falando de uma coisa, essa coisa tá aparecendo, eu consigo contar a porra do meu sonho, mas eu não encontro. Eu não encontro. Primeiro que foi um sonho, e segundo que a própria lembrança do sonho eu não consigo encontrar e guardar. A prova disso é que eu perco. E aí quando eu perco, ela foi para onde? Aí sei lá, foi pro inconsciente, foi pro cérebro, tá guardada em algum lugar. Mostra. Mostra no cérebro onde está essa lembrança. Mostra no inconsciente. Não tá. A prova disso é que às vezes você não consegue nunca mais acessar, né? Como a maioria das nossas lembranças e visões que a gente já teve na vida. Vocês entendem que interessante que é? A gente está lidando com coisas que não são encontráveis. Então é muito importante a gente se familiarizar com o fato de que a gente está tomando por sólido coisas que não têm solidez alguma. E a gente precisa dessa ousadia de olhar. E a gente vai ter que fazer isso com o nosso casamento, com o nosso trabalho, com o nosso propósito, com a nossa identidade, com o nosso eu, com tudo. Mas a gente começa com micropensamentos, para não se desesperar tanto. Mas a ideia toda é não encontrar. A Thalita quer falar.
Fazer um depoimento bem rapidinho também, mas no ano passado eu passei por muitas mudanças e uma delas foi um processo de cura de um distúrbio alimentar. E no meio disso teve o estudo do livro do Poder de uma Pergunta Aberta. E eu tinha feito já a terapia, tinha tipo, passei por todo um processo de identificar o distúrbio enquanto distúrbio alimentar, e aí depois foi o processo de desconstruir ele. E entendendo o que que estava envolvido naquilo, as memórias de infância, os meus hábitos, os pensamentos que eu me fixava e me identificava como parte de mim. E chegou num momento que foi muito louco, que eu estava no meio de uma crise, estava assim. E aí eu tive uma crise de riso, porque eu olhei para dentro e fiquei assim: cadê essa tal de compulsão? Cadê esse monstro que eu criei na minha mente que tá me. E não encontrei. E aí eu comecei a rir. E aí eu ria e foi uma risada tão gostosa. E hoje eu já não me encontro isso. Às vezes vem os pensamentos, mas eu fico tipo, ah, pensamento. Ah, e vai. E foi muito parte desse processo.
Maravilhoso, obrigado por contar, assim. É, vira um pacotão, né? Daí, como diz o Mindy Rinpoche, quando você olha direito, são várias pequenas coisas que a gente amarrou e virou mesmo alguma realidade, né? E a gente nasceu no meio daquele pacotão e virou alguém que tem aquele problema, né? Mas hoje, quando a gente libera, é difícil de você perceber quem era aquela pessoa, sabe? Como que era eu que estava presa? Porque eu não estou presa. Então, não pode ser eu, sabe? Então, tem uma natural desidentificação de quem você já foi. Porque você fala assim, quem é que estava presa mesmo, né? Então, aquela era uma identidade que vinha no pacotão. Aquele pacotão, ele era também, ele fazia nascer também uma identidade. Então, essa identidade, ela é fantasmagórica. Isso que é interessante da gente ver. Se você olhar as ex-namoradas que você é, quando você olhar, mas eu sou ex, tá? Mas quando eu era namorada, quem eu era? Não era eu, porque eu sou ex. Daí você vai ver que a namorada era um fantasma também, porque ela não chegou a ser alguém. Aí você fala, não, mas era eu, mas não é você. Então ela era quem? Ela morreu? Então como é que pode alguém ser alguém e depois não virar você? Né? Ela sumiu, basicamente é, sumiu. Se sumiu, nunca existiu. Como é que alguém pode sumir do nada? Então você vai ver que ela não chegou a ser, não chegou a nascer direito, não chegou a ser, quando ela não era bem. E a prova disso é porque ela era sempre em crise. As nossas crises são a prova de que nós não somos aquilo. Porque a gente está sempre desconfiado de que talvez não seja. E aí a gente tem que sempre afirmar que a gente é. Mas aí a gente vê também que aquilo, quando não começou, não era e não acabou. Não, se não acabou, não era alguma coisa, né? Foi para onde as identidades que a gente já foi? Quem era o adolescente Gustavo Gitt de 13 anos? Morreu, mas ele... Como assim morreu? É só eu. Então é super paradoxal para onde foi, né? Aquilo é meio fantasmagórico, né? Quem que era? Muito legal essas histórias todas. Então, a gente pode ter já vários exemplos desses, né, Thalita? Vai gerando mais e mais, assim, né? Pra gente ver que é assim com tudo, né? Isso é um jeito de contemplar. Tá bem, pessoal. A Bruna falou que tem dificuldade de iluminar a consciência. Essa é uma outra prática, que a chama tá com foco na própria consciência. Eu vou pegar uma instrução do Alan Wallace, que ele deu no Retiro da Itália. Eu não posso compartilhar essas coisas, mas eu vou pegar um pouco, olhar as instruções dele e tentar, em algum momento da prática, tentar descrever um pouquinho mais essa experiência. Só que isso eu sugiro que vocês tenham com grandes mestres presencialmente, porque eles apontam essa natureza. O Mindy Rinpoche, em São Paulo, ele vai dar esse apontamento. O retiro chama Natureza da Mente. Então, basicamente, ele introduz você ao aspecto mais íntimo e mais livre da sua mente, que não é nenhum objeto, nenhuma identidade, nenhum pensamento, nenhuma emoção, mas há o céu, ou seja, a brilho mais livre, capaz de iluminar todas as coisas. Então, ele introduz isso, ele guia de modo que você tenha esse gostinho e aí a tua prática muda completamente quando você é introduzido desse modo, né? Então, não se apresse, tá, Bruna? Relaxa. Não vai ser agora que a gente vai tentar, né, resolver isso. Mas a gente vai gerando uma intimidade. De algum modo ou outro, você já está usando esse brilho. Você já está usando esse brilho para olhar a sua respiração. Esse brilho é o que está ouvindo o que eu estou falando. Então, ele está sendo usado o tempo inteiro. Mas aí, quando a gente se pergunta, o que é isso? Daí a gente tem dificuldade. Primeiro, porque ele não está em nenhum lugar, mas ele tem essa capacidade de iluminar. Ele é como o espaço, mas é como se o espaço fosse vivo, ele te pudesse ver as experiências. Não é só que elas surgem, mas ninguém vê. A gente vê as experiências. Então a gente tem esse olhão, assim. Mas esse olhão da mente não é o olho físico, né? E não é também um olho espiritual. Mas ele é só essa capacidade é a definição de consciência, a capacidade iluminadora da consciência. Por isso que o Alan Wallace fica muito nervoso quando os cientistas falam que a consciência é um mistério. Ele fala, não é. É só você praticar que você vê a qualidade da consciência. Você localiza, repousa, descansa, tanto que você fica o dia inteiro focando nela. Como que você pode focar em uma coisa que é um mistério, ninguém nunca viu? Então ele diz que não é, né? Basta conversar com os grandes seres contemplativos, né? Tá bom, pessoal, não vou me alongar. A gente se vê de novo às 19. Então, hoje foi uma pequena prática de shamatha com um pouquinho de investigação. À noite, a gente deve talvez fazer uma outra investigação e amanhã a gente segue com shamatha, coração e vai até domingo. Muito obrigado pelos relatos todos, a presença de vocês. Thalita, você fala de onde mesmo? Só para eu lembrar.
Eu agora estou no México.
Tá no México, né? Legal. Muito legal, tá um mundo todo. Aí é mesmo horário?
2 horas a menos.
2 horas a menos. Aí é 10h40. E você tá acordando às 6?
Sim.
Uau! Praticante. Então, beijos, pessoal. Obrigado.